Audiobook grátis apresenta. Dona Cesaria, que entrava então na sala, recebeu a notícia do dia do casamento. Ouvira falar disso, e vinha saber se era verdade. O alvoroço e doçura com que falou a outra compensou em grande parte o mal que me dissera dela, e por outra maneira confirmou o que lá pensei uma vez, e não sei se escrevi, sobre a propriedade deste mundo. Deus vencia aqui o diabo, com um sorriso tão manso e terno que faria esquecer a existência do imundo consórcio. O marido daquela dama não seria capaz de tamanho contraste, creio eu, falta-lhe disposição, e principalmente maneiras. É sujeito capaz de pagar com pontapé a notícia que lhe trouxerem da sorte grande. Não sabe ser feliz, posto não lhe custe nada, não sei se me explico bem, mas basta que o sinta comigo. Isto e outras coisas que fui pensando vieram comendo tempo, e às 11 horas estava em casa. Antes de me meter na cama, refleti que efetivamente Tristão já me não fala em política, nem me cita as cartas que recebe, e pode ser que elas escasseiem deveras. Soubesse eu fazer versos e acabaria com um cântico ao Deus do amor não sabendo, vá mesmo em prosa, amor, partido grande entre os partidos, tu és o mais forte partido da terra. Lerei esta outra página aos dois moços, depois de casados. Não esperava por esta. Tristão veio pedir-me que lhe sirva de padrinho ao casamento. Não podia negar LHO, e aceitei o convite, ainda que sem grande gosto. Aí tinha ele o Aguiar, ou o Campos, mas enfim, quero ajudar a felicidade de todos. Deu-me outros pormenores, casamento a capucha, entre 11 horas e meio-dia, almoço no Flamengo, em família, e os dois serão levados à prainha modestamente, embarcarão ali para Petrópolis. Minucias escusadas, mas tudo se deve escutar com interesse a um coração que ama. Sabe o que Dona Fidelia me escreveu agora? Perguntou-me Aguiar. Que o banco tome a se vender Santa Pia. Sim, há tempos, mas era ideia que podia passar, vejo agora que não passou. Os libertos têm continuado no trabalho? Não me lembra se fiz alguma reflexão acerca da liberdade e da escravidão, mas é possível, não me interessando em nada que Santa Pia seja ou não vendida. O que me interessa particularmente é a fazendeira, vírgula, esta fazendeira da cidade, que o ai casar na cidade. Já se fala no casamento com alguma insistência, bastante admiração, e provavelmente inveja. Não falta quem pergunte pelo Noronha. Onde está o Noronha? Mas que fim levou o Noronha? Não são muitos que perguntam, mas as mulheres são mais numerosas, vírgula, ou porque as afligiam as lágrimas de Fidelia, vírgula, ou porque acham Tristão interessante, vírgula, ou porque não neguem beleza viuvá. Também pode ser que as três razões concorram juntas para tanta curiosidade, mas, enfim, a pergunta faz-se, e a resposta é um gesto parecido com esta ou outra resposta equivalente. Ah? Minha amiga, ou meu amigo, se eu fosse a indagar onde param os mortos, andaria o infinito e acabaria a eternidade. É engenhoso, mas não é bom, principalmente não é certo. Os mortos param no cemitério, e lá o ai terá a afeição dos vivos, com as suas flores e recordações. Tal sucederá à própria Fidelia, quando para lá for, tal sucede ao Noronha, que lá está. A questão é que virtualmente não se quebre este laço, e que a lei da vida não destrua o que foi da vida e da morte. Creio nas afeições de Fidelia, chego a crer que as duas formam uma só, continuada. Quando eu era do corpo diplomático efetivo não acreditava em tanta coisa junta, era inquieto e desconfiado, mas, se me aposentei foi justamente para crer na sinceridade dos outros. Que os efetivos desconfiem. Já se não vende Santa Pia, não por falta de compradores, ao contrário, em 5 dias apareceram logo dois, que conhecem a fazenda, e só o primeiro recusou o preço. Não se vende é o que me disseram hoje de manhã. Conclui que o casal Tristão iria lá passar o resto dos seus dias. Podia ser, mas é ainda mais inesperado. O que eu vi depois é que Tristão, sabendo da resolução da viúva, formulou um plano e foi comunicar LHO. Não o fez nos próprios termos claros e diretos, mas por insinuação. Uma vez que os libertos conservam a enxada por amor da sinha moça, que impedia que ela pegasse da fazenda e a desse aos seus cativos antigos. Eles que a trabalhem para si. Não foi bem assim que lhe falou, pôs-lhe uma nota voluntariamente seca, em maneira que lhe apagasse a cor generosa da lembrança. Assim o interpretou a própria Fidelia, que o referiu a Dona Carmo, que me o contou, acrescentando: Tristão é capaz da intenção e do disfarce, mas eu também acho possível que o principal motivo fosse arredar qualquer suspeita de interesse no casamento. Seja o que for, parece que assim se fará. E andam críticos a contender sobre romantismos e naturalismos. Parece que Dona Carmo não me achou graça! Exclamação, e eu mesmo não lhe acho graça nem sentido. Aplaude a mudança do plano, e aliás o novo me parece bem. Se eles não têm de ir viver na roça, e não precisam do valor da fazenda, melhor é dá-o aos libertos. Poderão estes fazer a obra comum e corresponder à boa vontade da sinha moça? É outra questão, mas não se me dá de haver ou não resolvida há muita outra coisa neste mundo mais interessante. Tristão, a quem falei da doação de Santa Pia, não me confiou os seus motivos secretos se disse-me só que Fidelia o ia assinar o documento amanhã ou depois. Estávamos no carceleiro tomando café. Ouvi-lhe também dizer que recebeu cartas de Lisboa, duas políticas instam por ele. Quis saber se acudiria ao chamado, mas o gesto com que ele via subir o fumo do charuto parecia mirar tão somente a noiva, o altar e a felicidade não ousei passar adiante. Saindo do carceleiro, ouvi-lhe que ia fazer uma encomenda talvez algum presente para a noiva, mas não me disse o que era, nem o destino. Falou-me, sim, da madrinha e da amizade que ela lhe tem ao que redargui, confirmando. Contou-me então o que eu já sei, anedotas da infância e da adolescência, e nisto me entreteve andando alguns minutos largos se parece-me realmente bom e amigo. A idade em que foi daqui e o tempo que tem vivido lá fora dão a este moço uma pronúncia mesclada do Rio e de Lisboa que lhe não fica mal, ao contrário. Despedimo-nos à porta de um ourive se há de ser alguma joia. Lá se foi Santa Pia para os libertos, que a receberão provavelmente com danças e com lágrimas, mas também pode ser que esta responsabilidade nova ou primeira. A gente a guiar parece estar sobressaltada. Tristão recebeu novas cartas e alguns jornais de Lisboa, e longamente os leu para si, agora alegre, logo carrancudo. O que leu nos jornais foram trechos marcados a lápis azul e a tinta preta, e nada referiu aos dous velhos. Ao contrário, levou os jornais para o quarto, onde nenhum deles lhe os foi pedir nem ver. Também não lhe perguntaram nada, ele ficou a pensar consigo, e assim correu o resto da tarde. Depois de jantar foram para Botafogo. Lá se desfizeram as sombras, porque o encontro de Tristão e Fidelia era sempre uma aurora para ambos, a preocupação dos aguiares passou, e a noite acabou, com a mesma família de bem-aventurados. Não estive lá soube isto por Mana Rita, que conversou com Dona Carmo, e veio confiar-me tudo como a um cofre, disse ela. Eu aceitei a confidência e agradeci a definição, e aqui as deixo com esta linha última. Em verdade, Tristão é feito de modo que a política o pode levar sem esforço, e Fidelia retê-lo sem dificuldade. Tristão quer ser casado pelo padre Bessa e pediu LHO. O padre mal pôde ouvir o pedido, consentiu e agradeceu deslumbrado. Há uma ideia de simetria na bênção do casamento dada pelo mesmo sacerdote que o batizou, que entrará por alguma coisa na resolução do noivo, mas também pode ser que a principal intenção fosse fazê-lo feliz. Aquele sacerdote obscuro e escondido na Praia Formosa virá subir a escadaria da Matriz da Glória. O casamento é na Matriz da Glória, para abençoar o casamento de duas pessoas lustrosas e vistosas. Aguiar disse-me que o padre está que parecia ser ele próprio noivo. Note bem, conselheiro, concluiu ele, dando-me aquela notícia que é já de alguns dias, note que quando Tristão lhe fez presente de uma batina nova, o padre Bessa recebeu avexado, porque então a velhice da sua lhe entrou melhor pelos olhos. Agora a alegria é grande e franca, não imagina. Creio que é do papel espiritual e sacramental que lhe oferecem ele já não casa ninguém há muitos anos. Enfim, casados. Venho agora da prainha, aonde os fui embarcar para Petrópolis. O casamento foi ao meio-dia em ponto na Matriz da Glória, poucas pessoas, muita comoção. Fidelia vestia escuro e afogado, as mangas presas nos pulsos por botões de granada, e o gesto grave. Dona Carmo, austeramente posta, é verdade, ia cheia de riso, e o marido também. Tristão estava radiante. Ao subir a escadaria, troquei um olhar com a mana Rita, e creio que sorrimos não sei se nela, mas em mim era a lembrança daquele dia do cemitério, e do que lhe ouvi sobre a viúva Noronha. Aí vinhamos nós com ela a outras núpcias. Tal era a vontade do destino. Chamo-lhe assim, para dar um nome a que a leitura antiga me acostumou, e francamente gosto dele. Tem um ar fixo e definitivo. Ao cabo, rima com divino, e poupa-me a cogitações filosóficas. Na igreja havia curiosos do bairro, damas principalmente. Cada uma destas era pouca para apanhar com os olhos as figuras dos noivos, desde a porta até o altar-mor. Movimento, sussurro, cabeças inclinadas, tudo isso encheria este pedaço de papel sem proveito. Mais interessante seria o que alguma boca disse do primeiro casamento e suas alegrias, e da viúva e suas tristezas, e os demais quartos dessa perpetua lua da criação. Quando acabou a cerimonia e o padre Bessa deixou o altar, a efusão da madrinha foi grande. Vi o abraço que deu aos dois, um depois de outro, e afinal juntos Tristão beijou-lhe a mão, Fidelia também, ambos comovidos, e ela, ainda mais comovida que eles, selou tudo com dois beijos de mãe. A uma hora da tarde estávamos de volta ao Flamengo, e pouco depois almoçávamos. Venho cansado demais para dizer tudo o que ali se passou antes, durante e depois da comida, até a hora em que fomos levar os recém-casados à prainha. Passou-se o costume, salvo a nota particular que os quatro me deram e foi profunda. Não citei entre os assistentes o Campos, que não era dos menos satisfeitos, embora Tristão lhe leve a sobrinha, meia esposa e meia filha pela ordem que lhe punha em casa desde que foi viver com ele. Também não falei do filho dele, primo dela. O resto, pessoas íntimas e poucas. Um incidente, tão ajustado que pareceu de encomenda. Em meio do almoço chegou um telegrama de Lisboa para Tristão com duas palavras, dois nomes e a data, Deus abençoe. Os pães sabiam pelo correio que o casamento era hoje, e quiseram mandar-lhes a bênção pelo cabo. Tristão leu as palavras para si e depois para todos, e o papel correu à mesa. Naturalmente os recém-casados apertaram as mãos, e Dona Carmo adotou o texto da verdadeira mãe com o seu olhar de mãe postiça. Eu deixei-me ir atrás daquela ternura, não que a compartisse, mas fazia-me bem. Já não sou deste mundo, mas não é mal afastar-se a gente da praia com os olhos na gente que fica. Daí a brindar pelos noivos não me custou nada a fio discretamente, e estendi o brinde a gente a guiar, que me ficou reconhecida. Rita disse-me, ao voltar da prainha, que as minhas palavras foram deliciosas. Confessei-lhe que seriam mais adequadas se eu as resumisse em emendar Bernardim Ribeiro, viúva e noiva me levaram da casa de meus pães para longes terras. Mas, além de lembrar o primeiro marido, podia estender as longas terras além de Petrópolis, e viria afligir a festa tão bonita. Foi melhor ficar nas palavras deliciosas que eu disse, conclui modestamente.